tempo de atualizarmos a informação local e regional com o António Feliciano.
Vamos aos títulos. 82 profissionais da urgência do Hospital de Abrantes querem sair e dizem que falta segurança aos utentes. Colisão entre automóveis no IC8, Pombal, tira a vida à jovem de 19 anos, residente em Ancião. Tomar, Cidade Jardim, já morreu. PSD queria recuperar a antiga designação, mas o presidente da Câmara fala em ideia abandonada.
Agora vamos reconhecer as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para esta quarta-feira. Céu geralmente muito nublado, diminuindo da nubosidade a partir do meio da tarde. Aguaceiros por vezes fortes no litoral, a norte do Cabo Mondego, até o início da manhã, diminuindo de intensidade e frequência a partir da tarde. Queda de neve acima dos 1.200 a 1.400 metros. Condições favoráveis à ocorrência de trovoada e também queda de neve. Queda de granizo, assim aqui é. Vento fraco a moderado, superando moderado a forte no litoral e também nas terras altas, com rajadas até aos 70 km/h. Haverá ainda descida da temperatura mínima. Quanto a máximas, 15 graus para Coimbra, 16 para o Porto e Castelo Branco, 17 para Leiria, 18 para Tomar, Lisboa e Évora e 19 para Santarém e Faro.
As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
Uma jovem de 19 anos perdeu a vida na sequência de uma colisão frontal do seu automóvel com outro veículo. O trágico acidente aconteceu nesta segunda-feira, ao quilómetro 55 do IC8, já na localidade de Lagoa das Ceiras, Pombal, distrito de Leiria. As duas viaturas embateram frontalmente numa reta. Importa referir que no outro automóvel acidentado seguia um casal com um bebê, sendo que todos eles escaparam ilesos da ocorrência. A vítima residia em Ancião. Refira-se então que no curto espaço de dias, esta foi a segunda morte no IC8, depois de uma senhora de 69 anos ter perdido a vida carbonizada após o embate de um automóvel com um pesado de mercadorias. 53 enfermeiros e 29 assistentes operacionais entregaram ao Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo o seu pedido de transferência do Serviço de Urgência do Hospital de Abrantes. No esclarecimento publicado pelo Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, a situação naqueles pelo que aqueles 82 profissionais pretendem deixar o serviço, reforça o CEP, que justifica o cenário perante a não contratação de novos enfermeiros para colmatar a enorme carência existente e face às consequentes péssimas condições laborais e crescente falta de segurança para os utentes, sendo que este texto fala ainda que a equipa, perante a crescente afluência de utentes à urgência e o reduzido número de profissionais que garantam os cuidados necessários, está confrontada com o agravamento da sua carga física e psicológica, conduzido à exaustão dos profissionais. Os profissionais do CHMT fizeram mesmo um manifesto onde refere que o cansaço físico e psicológico dos profissionais que trabalham neste ambiente penoso e de risco não poderá ser a responsabilidade atribuída a quem não tem outra alternativa a não ser tentar fazer o melhor que pode a tantos milhares de pessoas que aqui se dirigem, aqui ao hospital, entenda-se, na esperança de encontrar ajuda para o seu problema mais ou menos grave, mais ou menos urgente. Os enfermeiros assumem-se como poucos para dar resposta a tantos doentes que se acumulam em macas, lado a lado, a ponto de se tocarem, esperando longas horas por um cuidado, uma resposta ou um simples olhar. Tantos que, por vezes, até se torna difícil chegar perto. Um mistério que dá que pensar. 15 dias depois do seu desaparecimento, continua sem haver sinal de Manuel Oliveira, o senhor de 83 anos, residente em Bairro, o Conselho de Orém, que apanhou boleia no Hospital de Abrantes, com destino à sua casa, onde não mais apareceu. Este lamentável episódio já é do domínio público. O idoso sentiu-se mal no dia 21 de março e foi transportado para o Hospital de Torres Novas. Daqui seguiu para a unidade de Abrantes, de onde teve alta pela meia-noite e 10. A família queixa-se de não ter sido informada de que Manuel Oliveira já podia regressar a casa. O senhor, que terá recusado passar a noite no hospital, apanhou boleia de duas freiras que o levaram até à localidade de Chancelaria, Conselho de Torres Novas. A partir daqui, nem sinal, sendo que as expectativas, como infelizmente se percebe, não são as melhores. A ERTS contactou nesta terça-feira algumas fontes policiais que confirmaram a ausência de pistas. Este caso não é único na região. Importa, nesse caso, recuar até ao dia 13 de junho de de 2016, a altura em que José Augusto Rodrigues, na altura com 72 anos, desapareceu de Sensol dos Conselho de Tomar. Apesar das buscas, a verdade é que não mais se soube do paradeiro do senhor, sendo que neste caso havia um histórico de Alzheimer. Dois tristes acontecimentos que o tempo promete deixar sem resposta.
Rádio Web, a primeira a informar.
Tomar, Cidade Jardim, é uma realidade que já não existe e que já foi abandonada. Quem o disse foi a própria Anabela Freitas, presidente da Autarquia Nabantina, na sequência de um conjunto de observações da vereadora Célia Bonet, eleita do PSD, que lamentou o abate de árvores na cidade. Operações que referiu são feitas por vezes sem qualquer necessidade. Célia Bonet utilizou a recente quadra Pascal para falar em ressurreição da Cidade Jardim, considerando assim urgente voltar a ter um mochão repleto de flores.
Gostaríamos de falar na morte da Cidade Jardim. E como estamos em época de Páscoa, aproveitar para promover a sua ressurreição. O nosso concelho, um dos mais bonitos de Portugal, necessita urgentemente de tomar um bom banho. Este sentido figurativo pretende não mais do que dizer que há cuidados que fazem parte das necessidades primárias dos indivíduos, das organizações, das cidades, dos concelhos e que têm sido esquecidas em Tomar. Há várias reuniões, já neste mandato, abordámos a necessidade de substituir árvores em toda a cidade. E aquilo que continuamos a assistir é apenas ao abate, sem que haja a preocupação de as substituir. Pelo menos não temos visto essa substituição. As árvores são abatidas, muitas vezes sem se compreender o motivo, pois aparentam estar de boa saúde. Ainda recentemente observámos o abate de mais uma árvore na Rua de Coimbra, aparentemente sem necessidade. As árvores, tal como as pessoas, podem estar doentes e serem tratadas. Podem ser podadas para que os ramos não se debrucem para a estrada ou de modo a não colocar em perigo as pessoas. Também queremos referir que algumas árvores são cortadas pelo pé, deixando o restante tronco na terra e as raízes, ficando o espaço com ar desleixado. Durante estes últimos anos, verificámos o derrubo de dezenas de árvores e nenhuma foi substituída. Falamos das palmeiras no mochão, na Alameda 1 de Março, árvores diversas na Avenida Norton de Matos, na Rua de Coimbra, no Mercado, entre outros. Assim não seremos de novo a Cidade Jardim. As flores que outrora se disseminavam pelos nossos jardins foram substituídas por ervas que crescem de forma acelerada e desgovernada. É necessário florir o mochão de novo. Substituir flores que necessitam de muita atenção por outras tão bonitas quanto estas, mas menos sensíveis. A Rotunda Alves Redol continua sem vida, desleixada e abandonada. Todas as semanas, o município, ou praticamente todas as semanas, o município coloca lá flores novas, na Rotunda, que são tão sensíveis que duram apenas alguns dias.
Anabela Freitas disse depois que a ideia da Cidade Jardim foi abandonada há muito tempo, nesse caso para dar lugar a Tomar Cidade Templária, não hesitando ainda assim a responsabilizar quem retirou os canteiros que existiam no mochão.
Nós abandonámos a ideia já há muito tempo da Cidade Jardim, isso não faz parte do nosso discurso. Faz parte do nosso discurso é Cidade Templária, Tomar Cidade Templária. Dizer também que já no anterior executivo, e isso começou a ser feito, neste momento 60% das flores que são colocadas são produzidas no nosso viveiro, coisa que não acontecia, que era tudo comprado. Eu também gostava mais do mochão com canteiros de flores, mas não fomos nós que fizemos aquele arranjo do mochão, e portanto, quando sabe, quando foi feito o arranjo do mochão, retiraram os canteiros de flores que lá existem. Portanto, mantêm-se os canteiros e que têm estado a ser feitos no Jardim da Várzea Pequena.
Na última sexta-feira houve mais uma edição de Semana em Revista e a saúde foi um dos temas em análise. Mais pormenores com o jornalista Vítor Melenas.
A questão dos novos investimentos a realizar na urgência do Hospital de Abrantes e a sua justificação ou não esteve em foco na recente edição do Conselho em Revista da ERTE. António Paiva e António Alexandre comentaram o assunto face à ausência de informações acrescidas sobre este investimento e na ótica dos utentes que têm, como referiram, cada vez menos benefícios na saúde pelos impostos que pagam. António Paiva referiu mesmo em concreto os valores pagos ao longo de uma vida de trabalho para concluir que os utentes têm cada vez mais dificuldade em aceder a cuidados de saúde.
As pessoas pagam impostos e os impostos são empregues, digamos, naquilo que são os serviços públicos. Serviços públicos do tipo saúde, que está praticamente associada àquilo que são os hospitais públicos, para a esmagadora maioria das pessoas, ou aquelas que dependem da segurança social, porque há outras, o meu caso, por exemplo, que poderá depender da ADSE, e portanto tem de dispor de dinheiro. Desconta-se uma vida inteira e a gente pergunta, ok, mas que descontos são esses? Os descontos, é importante perceber isto. Por exemplo, em 1000 euros, os descontos de uma pessoa... Em 1000 euros, num ordenado de 1000 euros por mês, são 110 euros que a pessoa desconta. Mas a empresa dessa pessoa desconta outros 235 números redondos. Ou seja, nós estamos aqui a falar do desconto ao fim de um ano à volta de 6 mil euros. Portanto, há aqui um desconto ao longo da vida de 20 anos de 120 mil euros. Portanto, eu pergunto-me, temos ou não temos todos o direito a esta saúde, digamos, em condições de ter resposta antes que o problema se agrave? Não se pode brincar com esta questão da urgência. Não se pode. Não se pode por uma razão simples. Porque a urgência acaba por ser o caminho para haver resposta a estas pessoas que acabam por não recorrer à saúde preventiva como deveríamos estar a recorrer todos. Não é? Porquê? E muitas vezes não recorre por falta...
Alexandre referia depois que as opções feitas por sucessivos governos em matéria de cuidados de saúde implicaram efetivas percas para os utentes, acrescentando que investir na urgência em Abrantes constitui uma aberração.
Não está bem porque as pessoas pagam para o Sistema Nacional de Saúde e deviam ter direito à saúde. E, portanto, nós pagamos nos nossos descontos, os trabalhadores todos, sejam do Estado ou seja dos privados, para o sistema que sustenta o Serviço Nacional de Saúde. O que é que interessa? O que o padre está a dizer, eu próprio dou por mim às vezes a pensar que antes ia ao médico com mais frequência e eu, como tenho a ADSE, tinha a oportunidade de escolher médicos, ia aqui, ali, acolá. E toda a gente pensa que aquilo que é o mar de rosas... Mas é um mar de rosas caro, porque eu pago bem para a ADSE, o pai também deve saber o que é isso. A ADSE paga-se bem e depois a gente tem uma oportunidade de escolher, mas depois também acabamos de ter que ir à saúde, ao Serviço Nacional de Saúde, onde somos muito maltratados como qualquer outro, porque quando queremos uma consulta ou quando queremos ir às urgências, não sei quem, temos os problemas todos. Não? Agora, houve aqui alguns governos e há algum tempo, e isto não tem nada a ver com o partido A ou B, tem partido, com todos os partidos e com as perspectivas têm, de vez em quando dão mais gás aos privados, outra vez tiram gás aos privados. E houve aqui privados que se meteram a fazer saúde e que pretenderam determinados lucros e que se esqueceram, se calhar, daquilo que interessava à saúde. E na organização entre o que é Estado e o que é privado, perdeu-se. Porque em Lisboa é muito fácil a gente optar para ir ao privado ou ao público. Agora, em Tomar não há privados para fazer. Portanto, as pessoas em Tomar que vão ao privado vão a Lisboa. Vão à CUF Lisboa. Não vão à CUF aqui do entroncamento. Aquilo que se disse aqui, e a gente já tinha discutido isto, de fazer investimentos numa urgência onde não estão as pessoas e deixar onde são as pessoas, que é o caso de Tomar e Torres Novas, e entroncamento e Orem, etc., sem sistema de saúde, é realmente uma aberração.
O Partido Social Democrata, pela voz do vereador Luís Ramos, apresentou um requerimento à Câmara de Tomar a propósito do piso superior do parque de estacionamento situado atrás do edifício da autarquia. O eleito recuou no tempo para recordar que aquele espaço tinha como objetivo receber um serviço de cafetaria com esplanada, mas a verdade é que com o passar dos anos nenhum projeto dentro dessa tipologia avançou e a estrutura já apresenta uma visível degradação, em especial devido a atos de vandalismo, nomeadamente com vidros partidos. Luís Ramos sugeriu então que a Câmara possa abrir um concurso para um espaço de restauração, o que, no seu entender, iria dinamizar o parque e torná-lo mais rentável.
As instalações do piso superior do parque de estacionamento nas traseiras do edifício do espaço do Conselho, conhecido como Parque T, estão por concluir há vários anos. O espaço, ao que julgamos, foi pensado como cafetaria com esplanada, encontrando-se atualmente em fase de degradação e sem qualquer utilização. Assim sendo, a bancada do PSD requer a Vossa Excelência que informe se está previsto o lançamento de algum concurso para concessão, construção e exploração daquele espaço que poderia funcionar como bar, café ou restaurante. E não seria esta uma forma de dinamizar o espaço, aumentar a receita da Câmara, aproveitar a ampla esplanada, usufruir da paisagem sobre a encosta do castelo?
A tumarense Luísa Oliveira, antiga vereadora da Câmara pelo Partido Social Democrata, deixou o cargo de diretora-geral da Administração Escolar. O pedido para deixar de exercer as funções tinha sido apresentado pela própria à Secretária de Estado Adjunta e da Educação. De acordo com a agência Lusa, não foram dadas quaisquer explicações para o pedido de demissão da professora, embora o Ministério da Educação confirme essa demissão. Mestre pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, onde se licenciou em Geografia e Planeamento Regional e detentora de uma pós-graduação em Administração Escolar, Maria Luísa Oliveira é docente de Geografia desde 1986, tendo exercido diversos cargos na presidência de conselhos diretivos e administrativos de várias escolas, a exemplo do agrupamento Gualdim Pais, em Tomar.
Rádio Air, informação.
Um supermercado situado na cidade do Cartaxo foi alvo de um furto na noite de 1 para 2 de abril, sendo que os responsáveis pelo crime, partindo do princípio de que foi mais do que um, arrombaram uma porta naquela superfície comercial com auxílio de equipamento de corte de chapa metálica. Num esclarecimento enviado para a redação da Hertz, o Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública refere que desta ação resultaram danos consideráveis em vários equipamentos e foram furtados valores ainda não apurados, quer em dinheiro da caixa registadora e cofre, quer outros que falta apurar. Até ao momento ainda não foi possível apurar os autores, continuando as diligências de investigação, sublinha a mesma fonte. Já foi inaugurada a estrada alcatroada que liga São Facundo a Val das Mós, no concelho de Abrantes. A requalificação deste troço de estrada em terra batida, com uma extensão de 3,470 km, foi um investimento da Câmara Municipal revestido da maior importância para as populações locais. Permite a ligação em segurança entre os dois territórios, agora unidos administrativamente, concretiza uma antiga reivindicação de ambas as comunidades e dos autarcas locais. A inauguração foi antecedida de uma ação de limpeza da floresta em Val das Mós, junto ao edifício da escola, e em São Facundo, junto ao campo de futebol. A ação foi promovida pelas populações das duas localidades e associações da freguesia: a Associação Juvenil Sem Rumos, a Casa do Povo de São Facundo, a Associação Uval, o Clube Cultural e Recreativo de Val das Mós, o Rancho Folclórico e Etnográfico Os Camponeses de Val das Mós, a Associação Desportiva de Caça e Pesca e ainda a União de Freguesias.
Rádio Web, a primeira a informar.
Em Minte, no concelho de Alcanena, registo para a inauguração de um renovado campo de ténis. Mais pormenores com o jornalista Vítor Melenas.
A vila de Minte tem, a partir da passada quinta-feira, um renovado campo de ténis. Este equipamento desportivo surge no âmbito de um projeto de requalificação que venceu o Orçamento Participativo Jovem, promovido anualmente pelo município de Alcanena. A Gertz esteve na reabertura do campo e falou na altura com as entidades envolvidas. Fábio Gurjão, um dos 7 proponentes deste projeto ao orçamento participativo, falou da preparação da proposta vencedora.
Não houve ninguém que cuidasse do campo, nenhuma entidade que cuidasse do campo. E o campo foi degradando até aos dias de hoje, até houve esta intervenção. E nós lembramos-nos, pronto, tentar fazer alguma coisa. E o Hugo já nos conhece um bocado também, já sabe que nós soubemos do orçamento participativo há 2 anos. Não conseguimos, porque já foi tudo em cima da hora, não conseguimos. Conseguimos ano passado, que está à vista. Este ano também já concorremos, o Hugo sabe, e vamos tentando fazer alguma coisa, porque Minde precisa de gente jovem, precisa de criar espaços para ter qualidade de vida. E neste momento é mais um espaço para ter um bocado de qualidade de vida, para os jovens também virem fazer desporto, e não são os jovens, mais pessoas de outra terra, porque se calhar o campo com a melhor vista em Portugal, o campo de ténis com a melhor vista em Portugal. Há poucos campos com esta vista privilegiada, digo eu.
O campo de ténis da Minde resulta de um investimento de mais de 18 mil euros acrescidos de IVA, que, como referiu o vereador do município de Alcanena, Hugo Santarém, resulta das alterações ao enquadramento orçamental efetuadas ao orçamento participativo do último ano.
O ano passado já tinha havido, no Orçamento Participativo Jovem 2016, a ideia do corte de ténis, mas por ser de uma associação não foi possível ter avançado para a fase das votações. Então houve aqui um acordo entre a Câmara e a própria Vitória, o corte de ténis voltou para a Câmara Municipal, que desse ponto de vista já pôde aceitar as propostas dos jovens que fizeram, neste caso, 3 grupos de jovens diferentes. É um bom sinal e é uma boa imagem do que este Orçamento Participativo Jovem pretende ser. 3 grupos de jovens de estruturas etárias diferentes que se juntaram pelo mesmo fim para a reabilitação do corte de ténis.
Mariana Santos é outra jovem proponente da proposta vencedora do orçamento participativo. Depois de consultar os pais, Mariana Santos escolheu a requalificação do campo de ténis de Mindo.
Acho que me disseram mais ou menos o que é que estava mal cá em Mindo, que não estava assim em boas condições, e eu escolhi o campo de ténis porque também é uma coisa que eu nunca tinha experimentado, jogar ténis, e queria experimentar, e como não tinha espaço, decidi escolher esta.
O ranking foi elaborado pelo ringhockey.net. O Sporting de Tomar é a 21ª melhor equipa do mundo, com um total de 2.314 pontos, a escassos 3 dos espanhóis do Noia, que estão no top 20. Esta classificação reflete tudo aquilo que de bom foi feito no último ano, não só na 1ª Divisão Nacional de Hockey em Patins, mas também na Taça de Portugal e ainda nas competições europeias, tudo apontando para que os Leões possam aparecer ainda melhor classificados no ranking de 2018-2019. Refira-se que Portugal continua a dominar esta estatística. Apesar da melhor equipa do mundo ser o Barcelona, a verdade é que logo de seguida aparecem Benfica, Porto e Sporting, sendo que nos 10 da frente ainda estão o Valongo, em 9º, e a Oliveirense, em 10º. O Barcelos, por sua vez, está no 11º posto, enquanto a Juventude Viana ocupa o 15º lugar.
Rádio R, informação.
Em Torres Novas foi aprovada por maioria, com abstenção do PSD e do Bloco de Esquerda, uma proposta do Partido Socialista para a promoção e implementação de hortas urbanas, considerando que o ressurgimento destes espaços prende-se com a crescente preocupação relativa à qualidade dos produtos consumidos, bem como pelo gosto pela agricultura. O PS propôs a criação de um espaço para hortas urbanas a criar após a análise do solo para melhor seleção de possíveis culturas. A atribuição de espaços será efetuada através de consulta pública. Na mesma reunião foi rejeitada a proposta do BE para promoção de hortas urbanas, com votos contra do PS e abstenção do PSD. E assim finalizamos esta edição. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.